Está no ar. O Jornal do Senado. Justiça nega acesso de CPMI a documentos de delação premiada e presidente da comissão garante continuidade de investigação.
Cristóvão Buarque cobra de candidatos à presidência propostas de longo prazo para o país.
E Vanessa Graziottin defende recuperação da BR-319.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente da CPI mista da Petrobras, senador Vital do Rego, do PMDB paraibano, minimizou a recusa imediata da Justiça de compartilhar a delação premiada do ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa.
Já o relator da CPI mista antecipou que a comissão tem milhares de documentos para analisar e convocações já aprovadas. A reportagem é de Érica Christian.
Sob o argumento de que o processo da delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, ainda não foi concluído, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, recusou o pedido da CPI mista de ter acesso agora aos depoimentos em que é detalhado o esquema de lavagem de dinheiro na Petrobras por meio de empresas do doleiro Alberto Youssef. Apesar de a CPI não contar com essas informações, o presidente do colegiado, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, assegurou que os trabalhos da comissão não ficarão suspensos até a chegada desses documentos.
Não vai parar, nós vamos continuar, né, apenas na próxima semana, em atenção a uma agenda eleitoral que existe. Nós não vamos nos reunir, mas já na semana subsequente vamos nos reunir com outras convocações, com outras instâncias de investigação. Nós não poderemos ficar reféns da delação premiada.
O relator da CPI, deputado Marco Maia, do PT Gaúcho, afirmou que a comissão já está de posse de milhares de documentos, entre as cópias dos inquéritos da Polícia Federal e da Justiça Federal, além das quebras de sigilos dos envolvidos no esquema. Ele citou ainda que diversos depoimentos já foram aprovados, a exemplo de Meire Posa, ex-contadora do doleiro Alberto Youssef.
Não, nós vamos continuar trabalhando. Tem informações para serem confrontadas, novos depoimentos de outras pessoas. Não para de forma alguma.
O relator lembrou ainda que a CPI poderá ouvir o doleiro Alberto Youssef, que estaria negociando com a Justiça Federal e o Ministério Público o processo de delação premiada.
A Assembleia Geral da ONU começou hoje em Nova York com a presença de líderes de 193 países. Como tradição, o Brasil abriu o evento com o discurso da presidente Dilma Rousseff.
Na cúpula do clima, que antecedeu a Assembleia, o Brasil não assinou a Declaração de Nova York sobre florestas. Para o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Blairo Maggi, o Brasil é exemplo de proteção ambiental. Repórter Nara Ferreira.
Líderes mundiais, cientistas e ativistas participaram da reunião um dia antes da Assembleia Geral da ONU para discutir as mudanças climáticas no planeta. O Brasil não assinou a Declaração de Nova York sobre florestas, que prevê redução do desmatamento pela metade até 2020 e total até 2030. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, disse que o Brasil não foi convidado a participar da elaboração do documento e teria que assinar sem sugerir qualquer alteração. O senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, presidente da Comissão de Meio Ambiente, destaca que é possível aliar proteção ambiental com desenvolvimento econômico e que as leis brasileiras são um exemplo para o mundo.
Não tem nenhum país no mundo que tenha a legislação ambiental que nós temos, rígida como ela é e respeitada como ela é. Problemas temos, mas na grande maioria, os produtores rurais do Brasil adotam, defendem e trabalham dentro das condições da legislação que aí está colocada. Então, o Brasil pode, de cabeça erguida, olhar para todos os seus concorrentes e dizer: nós somos um país que respeita as condições de meio ambiente.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, alertou que os transtornos causados pelas mudanças climáticas geram mais danos às pessoas de baixa renda e defendeu uma mudança radical no modelo que rejeita ações de preservação ambiental.
A questão ambiental não é um consenso em nenhum lugar do mundo, porque vai de encontro à forma de produção do desenvolvimento do capitalismo hegemônico hoje no mundo. E se o Estado, que é o que nós representamos, não tiver a função de equilibrar esse processo, definindo até onde o capital deve ir, nós estaremos criando, sem dúvida, um mundo caótico.
Entre os países que assinaram a Declaração de Nova York estão Estados Unidos, Canadá, Noruega, Inglaterra e Indonésia, além de empresas, ONGs e grupos indígenas. Como o Brasil, China e Índia também rejeitaram o documento.
O senador Fleury, do Democratas de Goiás, destacou o Dia Nacional de Luta das Pessoas Deficientes, comemorado em 21 de setembro. Ele elogiou o trabalho da Comissão de Direitos Humanos e as audiências públicas para discutir as questões de acessibilidade.
O senador contou que na última audiência, realizada na segunda-feira, os participantes apontaram que, embora muitos avanços tenham sido conquistados nos últimos anos, ainda há muito em que o país pode avançar na efetiva garantia dos direitos das pessoas com deficiência.
Fleury, que é cadeirante, reconheceu que o Senado também tem tido avanços na atenção com a pessoa com deficiência, mas cobrou adaptações nas galerias para facilitar o acesso de visitantes e profissionais.
Essa é uma luta que até o último dia do meu mandato eu estarei aqui cobrando do governo. Nós iremos cobrar diariamente aqui da presidenta da República, que não esqueça essa parte da sensibilidade, das condições para os deficientes desse país.
O senador Fleury também cobrou dos candidatos à presidência da República mais propostas voltadas para o homem do campo. Fleury disse que o meio rural é responsável por impulsionar a economia brasileira e merece a devida atenção dos candidatos.
Já para o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, os candidatos à presidência da República discutem apenas os problemas do presente e não apresentam propostas para o futuro que façam a mudança e a revolução de que o país necessita.
Segundo ele, nenhum presidenciável diz, por exemplo, como resolver o problema da escassez de água, nem como tornar o Brasil um país pacífico em vez de simplesmente melhorar a segurança.
Ele reclamou que os candidatos à presidência não dizem o que fazer para melhorar a qualidade de vida do brasileiro, nem para solucionar os problemas que o país terá com o aumento da população idosa, nem para garantir o desenvolvimento com a preservação do meio ambiente.
Na opinião de Cristóvão Buarque, os candidatos poderiam se inspirar em Juscelino Kubitschek, que tinha propostas para o futuro, como a política que ampliou e fortaleceu a indústria nacional.
O debate está extremamente frágil, imediatista e frustrante. Por isso que as pessoas não estão entusiasmadas com a eleição. Onde estão as bandeiras dos candidatos que a gente via em profusão nas eleições passadas? Estão escondidas por falta de sedução nos discursos dos candidatos de hoje. Claro que houve também uma desmoralização da política. Mas eu acho que o que realmente está abatendo o eleitor é a falta de sonhos, de propostas para o futuro.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, defendeu a recuperação do trecho central da BR-319, rodovia que liga Porto Velho a Manaus e que, com isso, integra as populações do Amazonas e de Roraima ao restante do país.
Construída na década de 70, a BR-319 era muito trafegada naquela época, inclusive escoando as mercadorias do polo industrial de Manaus. Só que, devido à falta de obras de manutenção, a rodovia ficou intrafegável em toda a sua extensão.
Recentemente, os trechos que partem de Manaus e de Porto Velho foram recuperados, mas entraves ambientais impedem que 400 quilômetros da parte central da rodovia sejam recuperados.
E isso faz com que os moradores do Amazonas e de Roraima fiquem reféns dos transportes aéreo e fluvial, caso queiram viajar para outras localidades do país, lamentou Vanessa Graziottin.
Tem municípios no meu estado que nós levamos 30 dias para chegar. Tamanho a sinuosidade dos rios, como Japurá, como Juruá, como Purus, não é? O Rio Madeira é um rio que também tem problemas de trafegabilidade em alguns períodos do ano, portanto, a nossa população está fadada e obrigada ao transporte aéreo. Imagina um paciente que tenha que se tratar, quanto não custa para esse paciente ao Estado brasileiro, nem digo ele próprio, mas ao Estado brasileiro, para tirar esse paciente ou do estado de Roraima ou do Amazonas para chegar ao centro-sul do país.
A senadora Vanessa Graziottin acredita que a recuperação da BR-319 pode ainda estimular o turismo ecológico na região e dar acesso da produção amazonense aos portos do Oceano Pacífico com a integração de outras rodovias da região. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.